estamos aí no segundo turno da corrida presidencial. Dilma Rousseff, atual presidente, busca reeleição. Aécio Neves faz o papel da oposição e no debate político há vários temas que se transformaram em pedras jogadas contra o outro candidato, contra o opositor. Um deles, por exemplo, a questão econômica. Enquanto Dilma Rousseff lembra do tempo de FHC, Aécio Neves fica o tempo todo falando da crise que estamos atravessando e a possibilidade de inflação. Mas também tem outros tipos de acusação das mais diversas. No segundo turno, que se pode esperar? Hoje tem debate na TV Bandeirantes. E para falar um pouquinho sobre a expectativa desse segundo turno, de como é que podemos entender esse momento político e qual a experiência que o eleitor pode tirar disso, qual o conhecimento que ele pode tirar disso para se posicionar, eu converso, politicamente, é claro, eu converso com a mestra em ciência política e doutora em educação, doutoranda em ciências sociais, professora da PUC, em Curitiba, com Samira Kalchak. Professora Samira, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, agora nós temos dois candidatos. Agora a coisa é, ou é Aécio Neves ou é Dilma Rousseff. E como é que a gente pode avaliar uma disputa com dois candidatos onde um está no governo e busca a reeleição e o outro é o chamado tradicional opositor?
Pois é, nós temos aí uma situação peculiar em que o candidato de mudança é uma continuidade de um tempo anterior e o candidato da situação também é continuidade. Quer dizer, a palavra mudança fica esvaziada de sentido nesse caso, embora repetida muitas vezes pelo candidato da oposição. Na verdade, o que é possível esperar, inclusive no debate de hoje à noite, é que é uma reafirmação do que nós vimos nas propagandas eleitorais, nos debates anteriores, em que o candidato Aécio utilizará bastante a retórica da mudança, como eu disse, de uma forma genérica, até esvaziada de sentido, e também procurando o voto do eleitor, que é menos favorável a ele, mas sobretudo contrário ao PT. Então, ele procura com as palavras de as palavras-chave de corrupção e mudanças, questões mais genéricas assim, e além de também interpretar o momento atual como crise, etc., crise ou então uma possibilidade futura mais sombria, com esse mote ele procura, na verdade, angariar, como eu disse, votos daquele menos favoráveis, são eleitores que não tanto são favoráveis a ele, mas que são contrários ao PT. Ao mesmo tempo, a Dilma também tem a árdua tarefa em duas vertentes também, assim como o candidato Aécio, em duas vertentes, tem a tarefa de mostrar o que fez como benéfico, interpretando como benéfico, e ao mesmo tempo mostrar e demonstrar que pode inovar, que pode conseguir mudanças favoráveis, novos programas, enfim. O que eu quero dizer com isso é que os dois candidatos têm duas tarefas ao mesmo tempo. O candidato Aécio é desconstruir o que está feito a partir de uma retórica e se apresentar como mudança, apesar de ser, de alguma forma, continuidade de governos anteriores, inclusive o próprio programa tem demonstrado, o programa de partido tem demonstrado isso. E a candidata Dilma reafirmar o que fez, interpretando como bom, ao mesmo tempo apresentar novas propostas.
Agora, só colocou a palavra-chave na sua primeira resposta, que é a rejeição. A rejeição pode ser o fiel da balança desse segundo turno?
Me parece que eu não sei se seria, a gente talvez fosse prematuro, até porque as pesquisas têm as pesquisas de opinião, as pesquisas têm sido pouco confiáveis nesse momento, é preciso tomar bastante cuidado e analisar os vários institutos, né, para a gente ter um quadro, mas de qualquer forma, uma coisa, um elemento bastante acertado seria este que nós colocamos, que se não for o fiel da balança, se não for decisivo, ao menos um número importante de votos que o candidato Aécio recebe é com relação à rejeição ao PT, em particular ao governo Dilma.
A senhora acredita na transferência de votos de Marina Silva e dos aliados dela do PSB?
Eu penso que o voto da Marina mesmo, os votos, quem votou na Marina propriamente, principalmente pela sua trajetória passada, pela sua trajetória, pela sua história de vida, sua história política, ou quem admitiu, aceitou que ela teria uma possibilidade de nova política, quem admitiu isso, possivelmente vai, uma parte vai votar no PT pela trajetória. E uma parte que é muito mais daquele sentido também genérico de uma nova política e de uma rejeição a tudo que está aí, de uma forma muito genérica, vota no Aécio. O que eu quero dizer com isso é que a transferência, me parece, que ocorre de uma parcela dos eleitores que votaram em Marina, mas não são todos, não vão todos migrar com Marina para o PSDB, para o voto no PSDB, para o candidato Aécio. Uma parte vai com o que votou na Marina, votou mais pela trajetória passada que se aproxima mais do PT.
A senhora acredita que agora a eleição possa também ter um outro rumo para os indecisos? Que o pessoal comenta muito, muita gente não foi votar, muita gente votou em branco e nulo. Esse eleitor também é atração dos candidatos?
Essa é uma disputa importante. Os candidatos estão disputando votos dos indecisos, ou daqueles que deliberadamente, intencionalmente, anularam o seu voto, votaram em branco, anularam o seu voto, ou uma deliberada abstenção. Isso é importante dizer, a palavra deliberada tem aqui uma importância fundamental, porque abstenção, voto nulo e branco não são a mesma coisa. Eu volto a falar sobre isso, e também é importante afirmar que, apesar da divulgação que houve um aumento de voto branco, nulo, abstenções, isso realmente os indicadores demonstraram desde da eleição passada, da década de 90, que isso não ocorreu, não houve aumento. Houve uma pequena oscilação durante toda a trajetória da década de 90 até agora das eleições, oscilações esperadas, e não houve realmente aumento de voto branco, nulo e abstenção. Agora, as abstenções também ocorrem durante toda essa trajetória dos anos 90 até aqui nas eleições, ocorrem principalmente em áreas em que há um índice menor desenvolvimento humano. Isso quer dizer que a população mais empobrecida tem maior propensão, por conta da educação, por conta da informação, tem maior propensão a ter o seu voto anulado, por alguma questão, tem um voto anulado. Mas Isso vem ocorrendo desde a década de 90, regiões com menor índice de DH, o maior índice de votos nulos. Agora, a abstenção ocorre, a taxa de abstenção também não modificou, e o que pode ocorrer, e tem ocorrido também desde a década de 90, é que no segundo turno esse índice aumenta um pouco. Quer dizer, o não comparecimento, deliberado, intencional, pode aumentar um pouco, e o voto nulo e branco deliberado pode aumentar um pouco também. Mas isso ocorre nos vários segundo turnos que nós vivenciamos. Mas a sua pergunta, se esse eleitor é disputado, sim, ele é disputado, principalmente aquela taxa, que é uma taxa pequena, aquele número pequeno de eleitores, mas numa democracia ganha-se eleição voto um mais um, né? Cada voto conta muito. Então, aqueles eleitores que deliberadamente, que intencionalmente, que é uma taxa pequena, anulam ou votam em branco ou anulam o seu voto, ou por alguma razão tem também intenção como protesto de não comparecer. Mas é uma faixa pequena.
Uma última pergunta, professora.
Esse voto nulo ou abstenção intencional, como protesto, quer dizer.
Agora, uma última pergunta. A economia faz uma eleição? Nós temos uma discussão muito grande sobre questões econômicas. Inclusive, este é o tema que está mais em voga entre os dois candidatos. E também temos as reações da Bolsa de valores em relação às pesquisas. A economia também ganha eleição?
Sim. E a economia é um dos fatores principais na decisão do voto do eleitor, que é chamado eleitor médio, né? Aquele eleitor que não é tanto voto ideológico, aquele eleitor que não é tanto voto afetivo, apaixonado, mas é um voto que é pensado muito mais na sua vida particular, econômica, que passou recentemente, e a possibilidade de piora ou melhora futura. Não é à toa que o candidato de oposição, qualquer que seja ele de oposição ao governo atual, seja nessa eleição, seja em qualquer outra, a oposição tende a pintar, tende a demonstrar, interpretar indicadores de uma forma de umas cores bem fortes, negativas, no presente, e apresentar a possibilidade futura com a sua eleição de melhora econômica, de melhora do quadro econômico, do bem-estar, da possibilidade de trabalho, salário, compra, com a eleição. Realmente, a economia, ou chamado voto econômico, né, nesse sentido, o voto que é o cálculo racional, importa muito.
Doutora Samira Kalchak, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Nada, eu que agradeço a oportunidade novamente e espero que todos tenhamos um bom momento de eleição e bons resultados de acordo com a expectativa de cada um.
Conversei com a mestre em ciência política, doutora em educação e doutoranda em ciências sociais, também professora da PUC em Curitiba, Samira Kalchak. Falamos sobre o segundo turno e ela coloca que vários fatores podem definir o segundo turno. Começamos falando do discurso dos dois candidatos, que segundo a professora Samira é de descontinuidade, de renovação, mas os dois candidatos representam governos ou que já existiram, caso Aécio Neves com o FHC, e no caso de Rousseff, que é a continuidade do governo Lula, um governo que ela mesma já é a continuidade, já que ela quer a reeleição.